Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde, nossos queridos produtores do agronegócio de Bandeirantes, da nossa região. É uma satisfação estar aqui falando com vocês. Eu, Anatólio, Dr. Alex, estamos trabalhando nessa área específica de direito do agronegócio. Queremos trocar algumas ideias, trazer algumas informações para o produtor que são fundamentais no dia a dia e sobretudo nesse momento agora de grande dificuldade que se apresenta aí para o agronegócio na nossa região.
Boa tarde Oswaldo, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna, aos nossos produtores rurais. Aqui quem está falando é o Alex, o advogado, né? Nós estamos aqui hoje para passar um pouquinho para vocês a questão também com relação, né, como o doutor Anatório comentou, do seguro, né, e também a questão do crédito rural, que em decorrência dessa situação que a gente vem vivenciando, né, junto aos nossos produtores, a questão da prorrogação também do financiamento desses créditos, né, que oriundos do custeio, em decorrência dessa lavoura que foi frustrada agora, em decorrência dessa falta de água, né, e agora com a geada também.
Para a gente iniciar, seguro, o porquê do seguro? O porquê a necessidade do seguro, mesmo porque até esses dias a gente falava aqui, hoje está assim, a situação do milho, o cidadão foi plantar, ele precisou do seguro, perdeu tudo. Ah, não, mas nós tínhamos que ter plantado um grãozinho por cova. Ou nós tínhamos que ter plantado com a plantadeira. Ah, não, mas eu plantei sem plantadeira. Mas não, você não tem o direito de seguro. Então, o porquê do seguro e qual é a necessidade e quais as regras para o cidadão fazer um seguro, o produtor hoje?
Oswaldo, é muito interessante essa pergunta. E a gente tem que partir do pressuposto, do ponto inicial, do seguinte. O negócio do seguro é receber o prêmio. O negócio do seguro é ganhar dinheiro, não é pagar seguro, sabe? Quer dizer, já o segurado, ele vai buscar produção, ele não vai buscar seguro. O segurado, isso tem que deixar muito claro, o produtor vive de produção, não é de seguro. Só que quando a gente enfrenta uma situação rigorosíssima do clima, como nós enfrentamos agora, o seguro é que tem que ser acionado. Né? Nós temos informações aí, Oswaldo, que nesse cenário aí, cerca de 90% daqueles que contrataram o seguro, eles vão buscar, estão buscando, aliás, a seguradora. E a seguradora está preparada para resistir a isso, porque o negócio dela, como ele disse, é receber o prêmio, não é pagar seguro. Oswaldo, nós tivemos uma seca aqui, e é preciso esclarecer isso, que vai muito além de um probleminha. Foi uma seca rigorosíssima. Para você ter uma ideia, no mês de março, Oswaldo, a expectativa aqui, o produtor bem sabe, o produtor que lida com isso, era de um mínimo de 120 milímetros, que podia chegar a 190 milímetros de chuva. Nós tivemos 63, é a metade do mínimo esperado. No mês de abril, Oswaldo, o mínimo esperado era 80 milímetros, podia chegar a 130, nós tivemos 0 milímetro de chuva. Então, assim, a situação se tornou dramática, porque nesse contexto aí, nesse cenário, veio ainda na sequência uma geada, né? Então, resumindo desse histórico aqui, o produtor vai precisar sim da seguradora, e a seguradora, não se iluda, ela está preparada para negar o seguro, não é para pagar o seguro. É por isso que a gente quer conversar um pouquinho e dar assim umas sugestões, trazer um pouquinho para vocês do nosso conhecimento, da tratativa que deve ter nessa abordagem, nesse cabo de força que vai se estabelecer agora com a seguradora. E aí eu quero pedir para o Alex, né, Alex, abordar um pouco esses caminhos que o produtor tem que tomar nesse momento agora.
Você, produtor, é o seguinte, todos que realizaram esse seguro rural, ao acionar esse seguro, vocês precisam, uma questão até de obrigação de vocês acompanharem o vistoriador, tá? Lá junto à lavoura de vocês. Se o produtor ele não concordar com o que foi relatado pelo vistoriador, ele não assina. Não assinem. Caso ele concorde parcialmente com o laudo realizado pelo vistoriador, ele precisa colocar junto ao laudo, ele colocando quais são as negativas, o que ele gostaria que constasse nesse laudo e o que não foi relatado.
Agora, doutor, muitas das vezes o produtor ele não tem o conhecimento, ele não tem a instrução maior para acompanhar isso. O que é que pode fazer aquele que não tem um conhecimento maior disso tudo aí? Ele pode ter uma pessoa junto, ele não pode? Há essa probabilidade ou não?
Sim, sim, Oswaldo. É onde a gente iria chegar. Todo o produtor, geralmente, ele tem um agrônomo responsável lá pela sua lavoura. E ao acionar o seguro, é agendado um dia para esse vistoriador comparecer lá na sua propriedade. Nesse dia, é interessante o agrônomo que acompanha a lavoura estar junto, porque ele vai poder acompanhar juntamente com o proprietário e ele tem a capacidade técnica também para poder ver o que o vistoriador está colocando junto ao laudo, se é verídico ou se não é verídico. Uma outra coisa também que é muito interessante é o nosso produtor guardar em decorrência para até fazer prova junto ao seguro, é as notas dos insumos que foram utilizados, tá? E os recibos de aplicação. E uma outra coisa interessantíssima e de grande valia também é um laudo paralelo. O nosso produtor ele precisa fazer um investimento que é o mínimo para que ele possa ter um resultado lá na frente. Então o interessante é que ele faça um laudo juntamente com o agrônomo de confiança dele, da perda dessa lavoura aí, fazer um laudo de frustração de safra, para que ele possa, a gente possa fazer uma análise comparativa com o laudo que foi realizado pelo seguro.
Doutor, é o seguinte, é só para falar, a situação do agricultor. Antes dele levar a ferrada, porque ele já levou a ferrada, né, que foi e perdeu tudo, o que é que ele tem que se fazer para proteger para antes disso? Porque acreditado, antes é melhor prevenir do que remediar. Porque hoje a gente sabe que o produtor, até a nota do produtor, ele acaba esquecendo para a aposentadoria dele lá na frente. Uhum. O que é que dá para alertar ele para fazer antes de ter essa preocupação, antes de levar, de ter a perca total e chegar lá na seguradora e falar, não, você não tem direito a nada?
É o que a gente vinha comentando, Oswaldo. É essa questão da realização desse laudo paralelo através desse agrônomo. O agrônomo ele vai fazer esse laudo de frustração de safra. Ele vai demonstrar, através desse laudo, por que não ocorreu um bom plantio. Ele vai fazer o levantamento, geralmente, da falta de chuva. Ou ele vai relatar se teve algum problema climático ali na região que não fez com que essa lavoura tivesse força para que ela pudesse se desenvolver.
Tá, mas antes disso ele tem que ter um acompanhamento, tem que ter feito junto com o laudo primeiro que foi feito do seguro, né? O agricultor, ele pega o agrônomo, vai fazer junto o laudo primeiro, a vistoria que é feita, porque o seguro vai fazer uma vistoria, é igual o seguro de carro, né? Não tem vistoria.
Correto, isso
lá
mesmo.
Lá também vai.
Correto.
Como o senhor disse, tem que ter um acompanhamento de um agrônomo. Esse agrônomo ele tem que deixar tudo pronto também num outro laudo para ele ali, para poder depois comprovar, né? Porque senão, como é que vai dar contra a prova? Existe isso também? Existe essa possibilidade?
Oswaldo, você está abordando uma questão aí que é muito importante e muito interessante. Infelizmente, Oswaldo, a teoria não é o que a gente vê efetivamente aplicado na prática, tá? O que nós estamos vendo? O segurador, quando vem pegar o dinheiro do segurado, do produtor, pegar a assinatura dele ali, ele pega a assinatura e vira as costas e vai embora. O seguro não vem fazer laudo prévio de vistoria no início do plantio, tá? Isso efetivamente não acontece. Agora, tem acontecido muito, o camarada do seguro vem para vistoriar, ele dá uma olhada por cima e olha, já está bom e já estou indo embora. E isso aconteceu com um cliente nosso aqui de Itambaracá. O cliente questionou, mas o senhor não vai andar na propriedade, não vai efetivamente, né, vistoriar para laudar? Ele disse, olha, eu já estou indo porque eu tenho 42 laudos para fazer ainda hoje. Então, assim, isso daí é o que na prática está acontecendo. E aí ele vai fazer um corta, copia e cola nesses laudos, né? E o produtor não vai ter como discutir e contrapor. Por isso que o doutor Alex está alertando aqui a necessidade do produtor chamar aquele agrônomo que o orienta para estar junto lá quando o seguro vier para fazer o laudo dele.
Porque tem um relatório para lá.
Exato, exato. E outra coisa, para ficar muito claro, isso não é caro. Tá? E não é um gasto, é um investimento. Porque como é que faz? O seguro vem, dá uma olhada por cima, arruma uma desculpa qualquer, sempre atribuindo culpa ao produtor, né? Então, vai dizer que a plantadeira não estava adequada, que a janela não sei o quê, né? Quer dizer, vai arrumar uma desculpa qualquer para negar o seguro, e o produtor, o segurado, não vai ter um laudo para mostrar que ele fez o que ele sempre fez e sempre produziu. Então, isso que é importante, ele produzir esse laudo, sabe? Ele ter o acompanhamento desse profissional lá, para amanhã ou depois poder discutir esse laudo que nós já sabemos aí, 90% dos casos, é um laudo já pré-fabricado, pré-montado, para negar a obrigação de pagamento.
Outro problema que a gente vê muito acontecer é o produtor, na hora, ele faz aquilo, tal, por exemplo, a soja, né? Ele está ali, a soja, ele faz ali um seguro de R$100, mas hoje a saca está em 150. Como é que faz? De repente, na hora que ele perde, o que é que ele vai fazer? O milho, ele fez ali o seguro a R$30, R$35. Hoje está R$90 a saca. De repente, se ele perder tudo, como é que faz essa situação? Porque o insumo que ele pagou acima daquilo que ele fez na hora do seguro.
Oswaldo, essa é outra maldade que a seguradora está fazendo demais com o produtor, com o segurado, tá? Atendemos um caso no escritório também, em que o segurado contratou, certo? Ele lê ali, ele vai na boa fé, a verdade é essa. O segurado assina, o produtor assina o contrato na boa fé, esperando que quando ele precisar, ele vai ser atendido. E no contrato ali constou o preço da saca do milho a R$50, tá? R$51. Agora que teve frustração que ele procurou, né? Além de todas as negativas, o pouco que a seguradora se dispõe a pagar a ele, ela quer pagar ao preço de R$51 a saca. A saca do milho hoje está R$103, dobrou. Então olha que negócio injusto, né? Olha que negócio indecente, sabe? Quer dizer, o produtor fica naquela situação que ele paga o seguro quando tem... precisa. Nesse caso específico, é tão absurda a situação que o nosso cliente, o produtor, ele pagou um seguro de R$7.300 e recebeu do seguro R$6.800. Olha que absurdo isso, né? Outro ponto também que passa despercebido muitas vezes, Oswaldo, isso é fundamental esclarecer para que o produtor tenha atenção daqui para diante, é quem é o beneficiário do seguro. Nós estamos vendo aí a apólice, em que o produtor contrata o seguro, ele paga o seguro e o beneficiário é cooperativa, o beneficiário é a loja que vendeu o insumo. Muitas vezes, quem vendeu o seguro para ele foi o próprio agrônomo da loja que vende o insumo. Então, o que acontece? Nessa hora, quem recebe é a cooperativa, quem recebe é o vendedor. Aí o que sobra vai para o produtor. Agora eu te pergunto, é justo o produtor pagar o seguro e um terceiro que se beneficiar? Não dá, né?
Agora, doutor, já passando, você falou do seguro. Isso aquele que não fez seguro e depois ele vai no banco, ele pegou o dinheiro no banco, ele pegou lá do Pronaf, ele pegou do custeio, e de repente ele chega lá para prorrogar, não, você não pode, você tem que fazer um outro seguro. Como é que é esse negócio de tem que fazer um outro programa, tem que fazer uma outra prorrogação, você tem que fazer um outro empréstimo? Como é que é isso, doutor?
Oswaldo, isso aí é uma coisa que vem nos preocupando bastante aqui na nossa região, tá? E é a questão... desses financiamentos, o nosso produtor, ele tem direitos, e esses direitos eles estão sendo ceifados aqui. Por quê? Porque todo produtor rural, ele trabalha com uma empresa a céu aberto, e quando ele faz esse financiamento, ele financia para produzir e posteriormente fazer o pagamento desse financiamento junto às instituições bancárias ou até... Em estabelecimentos de créditos particulares. E a lei, ela confere direitos a esses produtores a prorrogação em caso de frustração de safra. Tá? Só que quando o nosso produtor ele vai até o banco para que ele possa fazer essa prorrogação, o banco está usando de má fé com eles. O banco, eles fazem um tipo de renegociação, onde eles buscam dinheiro dentro dessa instituição, pagam o financiamento e continuam devendo com juros exorbitantes aos bancos. O que acontece é o seguinte, quando o nosso produtor, junto ao financiamento, eles estipulam taxas de juros, essas taxas de juros do contrato, do primeiro contrato, na prorrogação elas devem permanecer.
Só que muitas das vezes não acontece.
Isso não acontece. Muitos essas negociações junto a essas instituições, eles fazem operações mata-mata, onde eles juntam dentro dessas operações cheque especial, financiamento de veículos, junto ao financiamento rural, que isso é vedado por lei. O nosso produtor, ele às vezes, no intuito de se safar daquela situação, daquela dívida, ele aceita tudo. Só que ele não entende que ele passa a ser um escravo depois, tanto das cooperativas e como dessas instituições financeiras. Porque ele sai de um juro, às vezes, de 1%, de 2% a 3% ao ano, passando a pagar 2% ao mês. E justamente nessas prorrogações, Oswaldo, uma coisa que a gente precisa deixar bem atento é a limitação dos juros remuneratórios. Todos os contratos com o intuito de custear a lavoura, ele tem a limitação de juros remuneratórios de 12% máximo ao ano. E a limitação dos juros remuneratórios é de 1% ao ano. Na prática, a gente está vendo aí situações de 12 ao mês.
E banco, vamos dizer que banco até de Estado prometendo a 3 por mês.
Isso.
Então, quer dizer, ela foge dos 12 ao ano totalmente.
Isso, foge assim. Tem casos que já chegou para a gente no escritório de o cara saiu de um juros a 6% e estava pagando 78% ao ano. Era 6 ao ano e ele passou a passar 78%. A dívida dele praticamente triplicou. Ele devia 1 milhão, passou a dever no mesmo ano quase 3 milhões.
A verdade, a gente falando aqui, conversando e sentindo, a gente sente, na verdade, é que o agricultor ele não tem o costume de procurar os seus direitos, né? E às vezes, quando procura de uma forma até às vezes errônea. E não tem um acompanhamento de seguro, porque na verdade é cada um na sua, né? O advogado trabalhista é o trabalhista, o advogado de âmbito criminal é o criminal, o previdencialista é o previdencialista. E no agronegócio, praticamente, a gente vê pouco o pessoal trabalhando nesse sentido, né?
Oswaldo, é muito interessante essa observação que você está fazendo, sabe? A gente percebe que o agronegócio ele teve um desenvolvimento muito grande.
Sim.
No aspecto tecnológico, sementes, defensivos. Você vê aí uns equipamentos que parecem verdadeiros computadores, né? Colheita por GPS. Mas a gente percebe que em determinados ramos da prestação de serviço, o produtor acabou ficando desassistido. E, infelizmente, a área jurídica é uma desses ramos de prestação de serviço. E isso tem que acabar. Para você ter uma ideia do que é o agronegócio hoje, Oswaldo, no país, o ano passado o agronegócio movimentou 26,5% do PIB brasileiro. O que é isso, Oswaldo? São 2 trilhões de reais. Para você ter uma ideia, isso para as pessoas quantificarem, de cada R$4 que foi gerado de riqueza do Brasil no ano passado, R$1 veio do agronegócio. Então veja, o agronegócio não é do interesse do governo, não é do interesse do banco, da cooperativa, é do interesse da sociedade, sabe? E no caso do advogado, ele tem sim que se especializar para prestar um bom serviço para o agro. Para o produtor.
O ano passado nós tivemos várias mudanças, né?
Sim, sem
vários
dúvida.
Benefícios para o agricultor, que ele também nem sabe o que é isso.
Não, ele nem sabe, ele nem sabe. E se o advogado não atua especificamente, especializa especificamente nessa área, ele também não vai saber. Ninguém tem condição de saber tudo, Oswaldo, sabe? E o que a gente vê aí, infelizmente, isso é uma realidade, né, Alex? É o produtor sendo mal assistido. Sabe, Oswaldo, o produtor tem que pagar financiamento com produção, não é com terra. E nós estamos vendo, infelizmente, na nossa região, passa ano, sai ano, produtor pagando financiamento com terra. Isso tem que acabar.
E mesmo porque até no ano passado a gente conversava aí com o relator da mudança da lei, principalmente do agro, que é o Pedro Pion, se não me falha a memória, e ele dizia, olha, tem muita coisa que mudou, muita coisa. Desde um certificado dentro de um cartório até outras e outras coisas. E, na verdade, não se evoluiu tanto nas outras coisas e no sentido do direito, infelizmente, o agricultor parece que ele está isolado.
Mas não adianta, Oswaldo, a lei mudar e melhorar se o produtor não for bem assistido exatamente por um advogado que vai buscar a lei em seu favor.
Uma coisa bem interessante também, Oswaldo, que é bom frisar, é todo produtor que buscou esse financiamento junto a essas instituições e em decorrência agora dessa frustração dessa safra, que praticamente 70% vai ser perdida, eles precisam, 30 dias antes do vencimento desse financiamento junto a essas instituições, eles precisam já fazer uma notificação, tá? Juntando os laudos necessários para que ele possa fazer essa prorrogação. Um dos fatores muito importantes que a gente avisa, né, esses produtores é fazer essa notificação com esses 30 dias antes, é que ele vai descaracterizar a mora. O que, que é essa descaracterização da mora? Ele, para ele não poder ter o nome dele escrito nos cadastros de mal pagadores. O que vai frustrar até ele buscar outros recursos para a próxima safra para ele.
É certo, a conversa ela é muito sugestiva e a gente ficaria aqui um bom tempo, mas na verdade a gente é escravo do tempo, né? E a gente, para sintetizar aquilo que a gente falou tudo aqui, o agricultor, ele precisa de uma assistência jurídica, né? Como com todos os casos, a assistência jurídica ele é fundamental. E de repente, hoje, a gente tem que parar e falar, opa, peraí. Nós temos que saber o que é direito meu, porque às vezes a gente não sabe aquilo que é direito. Tem muita coisa que é direito da gente e a gente não sabe que tem direito. Porque as autoridades estão aí para cobrar, os bancos estão aí para cobrar, as seguradoras estão aí para cobrar. Só que a gente às vezes não sabe ao limite deles, né? E é isso que o sistema jurídico pode dar, não é?
Perfeito, Oswaldo. É exatamente isso, sabe? É hora do produtor que sabe produzir, que é batalhador, que sabe como é difícil carregar esse país nas costas e vem carregando nas costas, é hora dele também se profissionalizar em relação ao atendimento dos direitos dele, sabe? Estamos à disposição, pode procurar, nos procurar no escritório, pode procurar outro advogado que seja de sua confiança, mas sempre procure alguém que o atenda e tenha conhecimento na área do agronegócio, porque o produtor tem muitos direitos mesmo. Você acabou de lembrar aí algumas alterações que aconteceram ano passado, né? Mas não adianta ter o direito se ele não tiver condição de exercer bem esse direito.
Eu digo mais, o pequeno agricultor familiar, porque o grandão ele tem a assistência, né? Ele tem um rol de assistente para ele que é fantástico. Só que o pequeno produtor, a agricultura familiar, não tem nada disso. E ele paga seguro, paga financiamento.
Com certeza, Oswaldo. E esse pequeno produtor, para que ele tem que ter uma noção também que ele precisa fazer esse tipo de investimento até para que a produção dele passe a ser uma produção de qualidade, para que ele possa ter um aumento também nessa produção e para que ele possa também trabalhar com a cabeça tranquila, sabendo que os contratos que ele realizou foram analisados de forma coerente para que ele possa poder produzir e futuramente poder arcar com os custos e até os investimentos junto à sua propriedade.
Eu só para fechar a nossa participação, eu sempre digo o seguinte: tem agricultor que tem uma caminhonetaça de 120 mil reais na garagem, que ele usa uma vez por ano, dentro da fazenda, dentro do sítio dele. Aí ele tem uma irrigação, ele tem uma alfafa lá, que em vez de ele pôr irrigação, gastar 30, 35 mil, tá? Com a caminhonete ele botar três sistemas de irrigação, ele fica sem irrigação e colhe lá quatro vezes, quando ele poderia colher um monte de vezes durante o ano, com o sistema de irrigação. Então é simples, né? Então o jurídico também seria isso, ou não?
Com certeza. Você precisa estar todo dia se especializando e se atualizando, porque senão o mercado te engole.
É isso aí, Oswaldo, não cabe mais espaço para amadorismo, tá? Então, assim, a palavra hoje é profissionalização. O produtor, ele é profissional em produzir, então ele tem que procurar uma assistência jurídica também qualificada para garantir os direitos e garantir essa produção.
Alguma coisa a mais, doutores?
Só deixando bem claro que é o seguinte, Oswaldo, o nosso produtor, ele é o doutor da porteira para dentro. Da porteira para dentro, ele sabe o que ele faz. E da porteira para fora, ele precisa procurar pessoas especializadas para que possam dar orientá-lo.
E no mais é só agradecer a oportunidade, mandar um grande abraço aí para o produtor e dizer que apesar dessas dificuldades todas, vocês já vêm carregando esse país, como eu disse, nas costas e vão continuar. Essas dificuldades vão passar e temos certeza que vai tudo acabar bem. Um grande abraço para vocês.